Ultra Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça este e vários outros podcasts em redegeek.com.br. O episódio de hoje é um oferecimento de Samsung. No meio dos desenhos entrava a chamada hipnotizante. Um grupo de meninos correndo desesperados nos trilhos do trem, o narrador Darcy Rabelo soltava: o negócio dessa turma é aventura e eles não brincam em serviço. Conta comigo. Com River Phoenix e Kiefer Sutherland. Sessão da tarde, nesta sexta, depois do Vale a Pena Ver de Novo. Com sua voz grossa e inconfundível, era Darcy Rabelo quem anunciava as altas confusões e as turminhas do barulho dos nossos filmes preferidos da Sessão da Tarde e de tantos outros programas da emissora. Desde a década de 80, a voz padrão da Globo era de Darcy. A voz masculina na locução da principal emissora do Brasil reinou absoluta por décadas. Até que em 2013, depois de 40 anos, finalmente a Globo decidiu inovar. Convidou uma mulher para a locução da sua programação durante os comerciais. A voz doce e jovial de Mabel César foi a escolhida para fazer a chamada de uma nova novela. Uma joia rara está chegando, de Thelma Guedes. Joia Rara, a sua nova novela das seis. A ideia era trazer mais intimidade e identificação com o público. Deu certo. Os telespectadores gostaram da novidade. E Mabel, que já deu voz a Luluzinha, a Minnie, a Jessie, a bonequinha Cowgirl do Toy Story, a Rochelle, a mãe do Chris em Todo Mundo Odeia o Chris, e as personagens de League of Legends, entrou de vez na programação, inclusive nas chamadas da Sessão da Tarde. Em entrevista ao canal Versão Dublada, Mabel fala de seu entusiasmo sobre ter sua voz nas chamadas da Globo. Segundo a locutora, sua alegria em trabalhar na emissora está em poder representar, abre aspas, através da minha voz, a diversidade, fecha aspas. Este ano, depois de 45 anos de exibição, a Sessão da Tarde chegou ao fim. Mabel César continua como locutora das chamadas da emissora. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
É importante você também entender como essa ferramenta do seu corpo funciona. E é engraçado que, naturalmente, a gente tem vários exercícios na escola desde pequeno para desenvolver a coordenação motora, para você trabalhar a tridimensionalidade, percepção de espaço, mas a gente não percebe a mesma coisa com voz.
E também de professor Mauri.
Mas a questão é, a gente fica se questionando, será que se ele fizesse uma modulação, né, se ele trabalhasse melhor com a voz dele, as vendas dele aumentariam?
Com a participação especial de Clara Rocha.
A nossa voz, ela é a nossa impressão digital, né? Então, cada um tem a sua voz e ela é a nossa identidade. Então, ela transmite muito da nossa personalidade. É o nosso cartãozinho de visitas.
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br. Este é o Ultra Geek e o papo sobre voz começa logo após os recadinhos.
Recadinhos, cavalaria!
Estamos aqui para mais um recadinho, seu Tato Tarkan.
Começando pro senhor Mauri, mudando a música! E mudar a música porque vamos falar das câmeras dos novos Galaxy S10, S10e e S10 Plus.
Sim, senhoras e senhores, o que era bom, conseguiram deixar melhor, Tato.
E o que eu acho mais importante de pontuar é exatamente a questão da performance das câmeras. O que o S10 está entregando é impressionante.
Cara, pra vocês terem noção, o S10e, o S10 Plus e o S10 na câmera principal tem abertura dupla, então quando tá muito escuro, ela abre mais, vira f1.5, ou seja, entra mais luz, e aí o ambiente mesmo escuro você consegue fazer uma ótima foto. Ou se o ambiente está claro demais, a lente se fecha, vira um f2.4, e aí você vai conseguir tirar a foto com toda a definição necessária para pegar todos os detalhes mesmo com muita luz.
E não é só o hardware que faz diferença, para a galera que é geek sabe que o software da Samsung faz toda a diferença. Tirar fotos em ambientes escuros, em ambientes bem iluminados, em ambientes ambientes onde as coisas estão se movimentando rápido, não importa, a performance das fotos será sempre espetacular. O Galaxy S10e tem duas câmeras traseiras, uma de 12 megapixels com abertura dupla e uma câmera de 16 megapixels, para dar todas as variações necessárias, tanto uma foto mais aberta, quanto mais fechada, quanto para fazer o efeito desfoque. E na parte frontal, uma câmera de 10 megapixels com abertura f1.9.
E o S10, Tato?
O S10 tem três câmeras traseiras, tanto a abertura dupla na câmera de 12 megapixels, que vai de f1.5 a 2.4, quanto a câmera de 16 megapixels e uma outra câmera de 12 megapixels também, f2.4, para te dar ainda mais opções para suas fotos.
E o legal é que uma das lentes, ela é uma ultra ampla, ou seja, na hora de tirar a foto, ela pega muito mais informações. Se é foto de paisagem, fica muito mais bonito, porque tem muito mais paisagem. Se é foto de grupo, pega todo mundo sem dor de cabeça, faz toda a diferença.
E também, no caso do S10 e S10 Plus, tem uma câmera com zoom digital de até 10 vezes e zoom ótico de 2 vezes.
É, zoom ótico, isso mesmo. Meu, pra você pegar foto de detalhe ou pegar um objeto lá longe, essa câmera faz toda a diferença.
Agora, o S10 Plus, além de contar com as três câmeras, 12, 16 e 12, com abertura dupla, com fotos ultra amplas e também zoom ótico de 2 vezes, conta com 2 câmeras frontais, uma de 10 megapixels e uma de 8 megapixels.
Essa segunda câmera é muito interessante porque ela é uma RGB, ou seja, você vai conseguir tirar uma foto com maior qualidade, com aquele efeito de desfoque, aquele efeito de profundidade. Mas não é só isso, porque todas essas câmeras têm um software com inteligência artificial que vai tirar o melhor desempenho de todas as fotos e filmagens que você fizer.
E pra você que não entende como funciona a inteligência artificial, simplificando bastante, eles deram uma pílula de naniconina pra um fotógrafo profissional e colocaram no software da câmera. Então praticamente o S10 vai tirar fotos fantásticas como um fotógrafo profissional, não importa a situação.
Você pode também fazer filmagens em 4K e filmagens, Tato, em super slow motion. Você pode filmar com até 960 quadros por segundo.
E sobre filmar em 4K, não é só filmar em 4K, é filmar em 4K 60 frames por segundo. Então é isso aí, se você é um cara apaixonado por fotos, se câmera é uma coisa importante pra você, corre e garante logo o seu Galaxy S10e, Galaxy S10 e S10 Plus, que você não vai se arrepender.
Vai!
Isso, pro senhor Mauri, também precisamos falar de uma coisa muito importante.
O quê?
Hoje eu estou na Ásia.
Não.
E essa semana vai ter encontro da cavalaria na Ásia.
Que beleza!
As pessoas que participaram da lista de aniversariantes, que já preencheram o cadastro, receberam um e-mailzinho meu com convite pro rolezinho pra gente sentar num restaurante e bater um rango.
Olha só, vou te dizer mais, Tato. Nesse período também eu estive em Belzonte.
Você esteve em Belzonte?
Belzonte, é. Inclusive também fiz encontro com a cavalaria aqui.
Oh, é.
Moleque, o negócio é louco demais.
Cachaça tava boa, Maurinho?
Porra, pão de queijo, cachaça, velho, não quero mais nada. Por que eu voltei pra São Paulo?
Eu comi um ovo de 1000 anos, mano.
Nossa senhora, velho. Nossa senhora.
Então, se você também quer ser convidado pra participar dos encontros da cavalaria geek, todas as vezes que a gente vai pra outros estados, outras cidades, outros países, outros planetas, não importa, cadastre-se em redegeek.com.br/aniversário. A gente também vai dar parabéns pra você lá no serviço de atendimento à cavalaria, nosso podcast que sai todo sábado, e também pode receber um presentinho físico por correio.
Que beleza, nós mandamos cartinhas, a moda antiga.
Tá? Mais importante, pra você receber os e-mails de notificação dos eventos, etc, e possíveis e-mails nossos, vai lá e libere, autorize pra gente o máximo possível de envio de e-mails. A gente praticamente não envia e-mail, não tem, a gente coloca lá possíveis newsletters, etc, a gente nunca envia newsletter. Então, assim, se você se incomoda de um dia algum, por acaso, um dia a gente comece a mandar e-mails mais frequentes, uma vez por mês, por exemplo, vai lá e coloca no campo mediano lá pra você ser notificado dos eventos. Agora, se você não se importa de receber um e-mail por mês, se um dia a gente começar a fazer isso, vai lá e autoriza tudo, porque a gente vai informar toda vez que a gente for fazer uma viagem assim e encontrar com a cavalaria.
E quero aproveitar esse momento e pedir para toda a cavalaria geek para
para compartilhar o Ultra Geek com todos os seus amigos.
Isso é muito importante.
Cavalaria, isso ajuda demais nosso trabalho. Vai lá, pega um episódio que você gosta e compartilha nas suas redes sociais. Apresente o podcast para outras pessoas. Apresente o Ultra Geek para outras pessoas. E para facilitar a sua vida, nós temos o nosso próprio aplicativo, tanto para iOS quanto para Android. É só baixar no smartphone do seu amigo, já baixar o episódio que você acha que ele vai gostar e pronto, a pessoa já está viciada de ver o da Cavalaria Geek.
E eu sei que muito provavelmente você que está ouvindo a gente já recomendou para alguém. Recomende para alguém essa semana para fazer toda a diferença. De verdade, isso é muito importante para a gente.
Mas é isso, Tato. O que, que tem agora?
Agora tem podcast.
No dia anterior, eu tinha dado aula de literatura no período da tarde e da noite. Entre uma e outra chamada para que os alunos parassem de falar e prestassem atenção no conteúdo, eu fui tentando explicar os neologismos de Guimarães Rosa. No fim da noite, minha garganta arranhava um pouco, mas nada demais. Voltei para casa, tomei um chá, um banho quente e desmaiei na cama. Eu estava exausto, já era de manhã quando despertei. Levantei, fui até a cozinha, meu marido preparava o café. Bom dia, meu amor. Eu abri a boca para responder, mas minha voz simplesmente não saiu. Minha garganta não doía, não ardia, mas minha voz tinha desaparecido completamente. E por mais que eu me esforçasse, nada. Nossa, eu não consigo falar. Consegui sussurrar. Minhas pregas vocais tinham entrado em colapso. Meu marido então ligou na escola e explicou a minha situação. Foram quase 3 dias até que conseguisse voltar a falar. Procurei uma fonoaudióloga e segui à risca suas orientações. Enquanto tentava sair da afonia, fiz pesquisa sobre o assunto. Me deparei com uma notícia publicada na Gazeta do Povo em 2010 com o seguinte título: 6 em cada 10 professores têm problemas de voz. A notícia foi desenvolvida baseada na pesquisa feita pelo Sindicato dos Professores de São Paulo e pelo Centro de Estudos da Voz. Outra busca e uma outra pesquisa, publicada em artigo, mostrava que 7% dos professores de escolas estaduais do Rio de Janeiro já pediram afastamento por afonia. Diante de tudo isso, fiquei me perguntando, por que é que falamos tão pouco sobre os cuidados que nós, professores, temos que ter com a voz? Precisamos falar sobre isso, antes que outros professores fiquem como eu fiquei, literalmente sem voz.
Estamos aqui hoje para falar de voz.
Sim, senhoras e senhores. Dia Mundial da Voz é dia 16/4. E nada melhor, né, do que gravarmos um podcast para comemorarmos a voz, que é a alma do podcast, pelo menos a alma do que é o Ultra Geek, né?
A alma do vídeo também.
O vídeo em silêncio é o nada.
É nada, é um cinema mudo. É, dá pra fazer um ótimo cinema mudo, velho.
Dá, Maurinho, mas a voz no vídeo faz toda a diferença.
E a gente tem que encher, a gente tem que vender nosso peito.
Podcast é o futuro, invista no podcast.
Exatamente. Inclusive, você pode procurar mais em redegeek.com.br. Caramba.
Mas pra falarmos de voz, nós trouxemos aqui a Clara Rocha. Clara Rocha, por favor, se apresente. Quem é você?
Oi, meninos. Eu sou a Clara Rocha. Eu sou fonoaudióloga e atriz. E eu hoje trabalho essencialmente com voz, né? Tanto como uma profissional da voz e também como uma preparadora vocal, uma fonoaudióloga que atua somente na área de voz. E a minha paixão pela voz, eu até brinco que eu me considero mais uma vocologista do que uma fonoaudióloga, né? Porque eu, dentro da fonoaudiologia, eu fui fazer fono por uma paixão aí da voz. E acho que a minha história de vida me levou um pouco pra isso, assim. Então, eu era uma criança que cantava desde os 11 anos de idade e descobri um problema vocal. Então, eu ficava rouca, a voz falhava e tal. E fui fazer fono, né?
Entendi.
E aí, acho que essa coisa da voz, do canto, me levou a estudar fonoaudiologia, a fazer especialização em voz, e depois isso da teatro pra trabalhar com preparação vocal de ator, uma área mais artística mesmo da performance vocal, e aí acabei também me tornando locutora, atriz, dubladora, enfim. Hoje eu falo que eu divido a minha semana, né, uma parte no atendimento de consultório, uma parte gravando e trabalhando, né, na área de voz.
E agora ouvindo a sua voz, eu falei, meu, essa voz, a voz dela me lembra alguém, esse seu tom, lembra Ivete Sangalo.
Claro. Clara Rocha,
Rocha no final do programa irá cantar Ivete Sangalo.
A Clara Rocha no final do programa irá se revelar como Ivete Sangalo. A surpresa pra todos.
Várias
nós.
Pessoas comentam isso.
Ultra Geek com Ivete Sangalo. A gente tenta arrumar mais audiência, tá bem, gente.
Não conseguiu a Ivete ver a Clara.
Mas conta aí um pouquinho então pra gente. Na sua visão, né? Mesmo como profissional da voz e profissional que cuida da voz das outras pessoas. Qual é a importância da voz, né? Como você enxerga isso?
Bom, eu sou bem suspeita pra falar sobre voz, né? Como eu falei pra vocês, eu sou apaixonada pela voz. Mas pra mim, a nossa voz, ela é a nossa impressão digital, né? Então, cada um tem a sua voz. E ela é a nossa identidade. Então, ela transmite muito da nossa personalidade. É o nosso cartãozinho de visita, assim. O jeito que você fala, né? A sua voz pro outro, ela vai causar um determinado impacto, né? A gente sempre fala que a voz afeta, não no sentido... No sentido de afeto, né? A voz é afeto, não no sentido fofo da palavra, mas no sentido de afetar o outro, assim, sim, né? Então, e isso pro lado bom, pro lado ruim, enfim, aí pode ser uma escolha, né? Enfim, pra mim a voz é isso, ela passa aquilo que a gente é, a gente transmite o que a gente é, ou o que a gente gostaria de ser, né? Através da nossa voz, assim.
E ao mesmo tempo, a voz é uma ferramenta pra gente. É uma ferramenta de trabalho, ela é uma ferramenta não só pra profissionais da voz, mas você que tá aí na sua baia no escritório.
Isso,
a
tá.
voz tem uma importância gigantesca pra sua vida.
E as pessoas,
que você não tem nem percepção, né?
As pessoas só percebem quando elas perdem a voz. Então, na verdade, a gente acha que o profissional da voz é o ator, o dublador, o locutor, né? Então, o cantor. Nossa, essa pessoa precisa da voz. E a gente se esquece que todo mundo precisa da voz, né?
Sim,
então,
com certeza.
E as pessoas só se dão conta disso quando elas perdem a voz. Todo ano tem algum ator que dá um depoimento da campanha da voz na Sociedade Brasileira de Fono. E teve um ano, que agora eu não lembro exatamente qual ano foi, que o Thiago Leifert fez um depoimento, né, sobre a importância da voz, e ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, eu nunca me dei conta de quanto a minha voz era importante até o dia que eu tentava falar e não saía, né? E aí a gente vê que, na verdade, a voz, ela é uma parte importantíssima da comunicação, e a gente quer se comunicar o tempo inteiro, né?
Com certeza. E eu acho a percepção disso é tão importante que, às vezes, a pessoa perceber que ela fala errado pode trazer mais conforto pra vida dela. Porque ela consegue entender que eu falo errado de tal jeito e ela vai se trabalhar pra respirar certo, pra projetar certo. Porque às vezes ela fala assim, eu fico rouco o tempo todo. Mas é porque a pessoa, por exemplo, não sabe projetar a voz sem gritar ou sem forçar as pregas.
Sim.
Vocais, eu quero deixar isso bem claro aqui.
Dependendo do grito,
dependendo do grito, nada segura. Mas é importante você também entender como essa ferramenta do seu corpo funciona. E é engraçado que, naturalmente, a gente tem vários exercícios na escola desde pequeno pra desenvolver a coordenação motora, pra você trabalhar a tridimensionalidade, percepção de espaço. Mas a gente não percebe a mesma coisa com voz. Quem vai aprender voz é quem vai pro teatro, quem vai pro canto. Que aí você entende técnicas de respiração. Aí você aprende mais essas coisas. Mas é importante pra todo mundo devia aprender.
Todo mundo, né? Eu fico pensando muito, hoje em dia, a profissão de maior risco pra problema vocal são os professores, né? Porque é uma galera que fala muitas horas, né? Então eu falo, é uma maratona vocal aí, né? E são o grupo que mais apresenta problema de voz. E eu fico pensando, quem num curso, tipo, de licenciatura mesmo, teve uma matéria, sei lá, um semestre de matéria pra trabalhar o mínimo de cuidado vocal?
Eu posso te confirmar isso. Eu fiz licenciatura e não tem nada.
Nem chega perto. E a galera, tipo, acabada, assim, um monte de gente afastada no ensino público por problema vocal.
Não, e ainda, sei lá, indo um pouco mais pra trás, ainda no momento que a gente trabalhava com giz, né, ainda aquele pó ressecando toda a sua parte respiratória, né, era tenso. Mas antes da gente falar até de exercícios ou técnicas vocais, você pode explicar pra gente como funciona a nossa voz, como que ela existe, como o corpo funciona pra ela existir?
Claro. Bom, a nossa voz, ela é produzida, né? Eu sempre brinco que o combustível da voz é o ar, né? Então o ar que sai do nosso pulmão, ele passa pelo pulmão, pela traqueia e pela prega vocal que tá na nossa laringe. E essas duas pregas vocais que a gente tem que bem na altura do gogó, mas né, na parte de dentro, elas são pregas de musculatura e na hora que o som passa, ele produz uma vibração. Então o som da nossa voz, ele nada mais é do que o contato, né? Do que o atrito entre uma prega vocal e outra. E aí eu sempre brinco que a gente pode, uma prega vocal pode fazer carinho na outra, né? Isso ser uma voz agradável, uma voz sem esforço, ou uma prega vocal pode
bater uma na outra, que é o grito, que é o abuso vocal, e aí ela deixa de ser uma produção saudável. Essa voz que é produzida na nossa prega vocal, ela é transformada no nosso filtro, no nosso trato vocal, que é o quê? Que é o que o espaço que a gente tem, eu brinco que é o nosso violão, né? Onde, sim, o som ele reverbera. Então tem um som ali cru, que é o som produzido na corda do violão, e esse som ele é amplificado nessa caixa de ressonância, que nada mais é do que a nossa boca, a nossa faringe, o nosso nariz, que é língua, dente, tudo isso faz parte do nosso trato vocal, né?
Entendi. E a grossura dessa prega vocal, ela também influencia, sei lá, no agudo, no grave, como por exemplo,
timbre da voz,
é, por exemplo. É, como uma corda de violão?
Tá, é mais ou menos. Na verdade, o tamanho, a espessura da prega, sim, vocal, sim, né? Então, o homem tem uma prega vocal diferente da prega vocal feminina, né? Um formato de laringe diferente, não à toa a gente canta, né, via de regra, aí numa diferença de uma oitava, em média, né? O homem e a mulher, quando for cantar um arranjo junto, por exemplo. Então, isso tem a ver com o tamanho da prega vocal, com a espessura dela, com o alongamento muscular. O grave e o agudo, eles também têm muito a ver com a flexibilidade dessa prega vocal, né? Então, no agudo, a prega vocal alonga, no grave, a prega vocal encurta, né? E aí a gente não consegue imaginar isso, porque a gente tá muito acostumado a ver o músculo, né? O bíceps, o quadríceps e tal. E a voz, ela é músculo, né? Enfim, só que é um músculo muito pequenininho, mas esse músculo também tem uma flexibilidade aí de alongar, de encurtar, de contrair, de não contrair, né? Então, se contrai demais, vai ter esse esforço, essa tensão, mas...
É por isso que tem gente que às vezes tem uma flexibilidade vocal muito maior do que outra pessoa. Por exemplo, eu consigo chegar mais agudo, ou consigo ir pro mais agudo, mais grave, eu consigo mudar minha voz.
Sim. Essa variação tem a ver com a anatomia, né? Então, isso daí do grave e agudo, então tem uma questão anatômica, mas tem uma questão de treinamento, né? Você mesmo comentou aí, a galera treina milhões de coisas de coordenação motora e nem todo mundo treina a voz, mas quem treina essa voz, então o cantor, ele desenvolve a sua musculatura, ele desenvolve a sua tessitura vocal, né? É muito comum, por exemplo, no canto lírico, as pessoas entram sem classificação vocal, e aí depois de um tempo de estudo de técnica lírica, sei lá, um cara que achava que era barítono, ele fala, não, desculpa, fui estudar a técnica e descobri que eu sou tenor, né? Por quê? Porque aumenta, né? É um treino muscular, então assim como o bailarino, né, treina o corpo, o cantor, né, o profissional da voz treina essa musculatura vocal, e ele aumenta essa extensão, né, de forma saudável, né, a gente espera, com certeza. E outra coisa que você comentou, então, tem a questão do grave e do agudo, da extensão vocal, é bom, né, pensar que extensão vocal é diferente de tessitura vocal, então a tessitura é a nossa variação de grave e agudo com qualidade, a extensão vocal é o meu grave e o meu agudo sem qualidade necessariamente, né, então dentro da extensão
sem
vocal...
Sem conseguir manter o tom, ou sem ter controle, aquela
sem
coisa
qualidade, uma voz, pode ser um grave horroroso, mas eu cheguei aqui nesse grave, isso é extensão, né, sim, onde eu
tem
chego.
Uma extensão um grave de bosta, mas tá lá.
Tipo isso. E a tessitura é a parte de qualidade dentro dessa extensão, né? Isso é a gente pensando bem na prega vocal, no trabalho muscular. E aí você comentou do timbre. Então o timbre já é meio que a cor da nossa voz, né? E o timbre ele se dá por essa interação da fonte com o filtro. Então a gente pode fazer modificações de timbre, que isso depois tem até a ver com a expressividade, com composição de personagens, de identidades vocais. E a gente varia o timbre utilizando, às vezes, mudança de ressonância, enfim, usando esse trato vocal que eu falei. Então, a voz nada mais é do que a fonte mais esse filtro, mais o trato vocal.
Um microfone. Milhares de pessoas se levantam à espera do pronunciamento. A boca de Duque de York se abre, mas a voz não sai. Os segundos de silêncio se arrastam até que finalmente uma palavra sai da boca do segundo filho do rei George da Inglaterra. Silêncio novamente. A plateia, que se mantém em pé, começa a se entreolhar. As palavras simplesmente não saem e o discurso não acontece. Na primeira cena do filme O Discurso do Rei, uma câmera subjetiva em primeira pessoa nos coloca no lugar de Duque de York. Caminhamos em direção ao microfone. Observamos as milhares de pessoas a nos encarar. Fitamos o discurso no papel que não consegue ser lido. A cena é constrangedora e angustiante. Sentimos angústia de quem tem algo a dizer e não consegue. Em outra cena, na sala de projeções do Palácio de Buckingham, o Duque de York, sua esposa Elizabeth e suas duas filhas estão assistindo uma projeção em que aparece Adolf Hitler, em sua fala inflamada, para o povo alemão. Uma das meninas pergunta ao pai: "O que ele está dizendo?" O Duque responde: "Não sei, mas é algo muito bem dito. Ganhador de 4 Oscars, o filme conta a história real do Duque de York, que se torna o rei George VI, interpretado por Colin Firth. Gago desde a infância, o pai da rainha Elizabeth II é inesperadamente colocado no trono depois que o pai morre e o irmão mais velho abdica do trono. O novo rei e sua esposa Elizabeth, vivida por Helena Bonham Carter, vão a muitos médicos em busca de um tratamento para a gagueira. Nenhum deles consegue ajudá-los. Elizabeth, então, vai ao encontro de Lionel Logg. Interpretado por Geoffrey Rush, Lionel é um fonoaudiólogo autodidata que desenvolveu métodos pouco ortodoxos depois de tratar soldados que retornaram traumatizados da guerra. Mais do que o tratamento para a gagueira, o filme fala da amizade entre George VI e Lionel e também sobre a descoberta de que, por trás dos problemas com a voz, podem estar questões emocionais que precisam ser curadas.
Clara, aproveitando que você tá aqui, né, sua experiência...
Consulta de graça.
O Mauri quer fazer consulta de graça. Essa é a verdade. Vamos gravar um podcast, vai ser super legal. Olha, tá doendo aqui, viu? É isso. Mauri, é isso.
Aí, estrategicamente, vocês pensam nos convidados.
É isso. A gente não tem plano de saúde.
Mas, me conta uma coisa. Tem algumas vozes de algumas pessoas que eu ouço e eu fico extremamente irritado só de ouvir aquela pessoa chegando e falando: meu Deus, essa voz me irrita. Às vezes eu nem vejo a pessoa, mas a voz me irrita. Tem alguma explicação científica? Esse tipo de voz, essa pessoa...
É karma.
Ela... Isso é reencarnação.
Ela pode tratar isso? Como
olha,
funciona?
Enfim, tem características vocais de cada pessoa, mas acho que uma coisa importante é: existem vozes preferidas, né? E isso tem... É um padrão cultural. Então, por exemplo, no Brasil, as pessoas gostam de vozes graves, né? E inclusive de vozes rouquinhas, né? Muita gente, às vezes, tem um problema de voz. Então a pessoa tá ali com uma soprosidade, uma rouquidão, e ela não vai ver, porque todo mundo fala: ai, como sua voz é sexy, ai, como sua voz é agradável.
Tem
como...
bastante ar nessa voz. Ai, que drive gostoso, cara.
Ai, olha só. Então, e muita gente, às vezes, tem um problema de voz e não procura, porque aqui no nosso país a gente tem esse padrão preferido de voz grave. Então, todo mundo que tá fora desse padrão, enfim, a gente não tá tão acostumado a escutar, e você vai falar: puxa, essa pessoa me irrita, né? Hoje em dia, a gente tem uma transformação muito grande, né? Antigamente, você pensava só em voz grave, a locução é um exemplo disso. Sim. Então, a gente tinha toda a voz de locutor, era aquela voz grave, impostada. Exato.
Abacate, pedra, papel.
mas era isso mesmo.
A gente, inclusive, tem um impostado da Cavalaria Geek, que ele fala sempre assim. Imagina ele acordando de manhã e falando: oi, meu amor.
Imagina que isso insuportável, uma pessoa falando o tempo inteiro assim com você, né?
Às vezes incomoda, concordo.
Claro, imagina. E essa voz que antes era, né, a voz do locutor e tal, isso caiu por terra, né? Por quê? Porque a gente quer vozes hoje que a gente se identifique. Sim. Então, na hora que eu escuto alguém falando o tempo inteiro impostado, com um tipo vocal, isso não chega em mim, né? Isso não é tão...
Afasta, né? Eu não tô com aquela pessoa ali, né?
Exato. Então, cada vez mais na locução, né, os briefings hoje de locução olha, uma voz bem conversada, né? É muito louco, as pessoas falam assim: olha, sem voz de locutor, tá? Ou na dublagem mesmo: olha, cuidado, não deixa a voz de locutor. E aí você fala: puxa, coitado do locutor, estuda um tempão pra todo mundo grifar ele, falando: olha, não, né, você é locutor, mas não faça a voz de locutor. Mas na verdade não tem isso, o que a gente quer é cada vez uma voz mais natural e que comunique, né? Essa... Sim. Voz que mostra espontaneidade, enfim. Então eu imagino que uma voz espontânea hoje é uma voz que a gente goste, porque a gente se identifica, mas que dentro de uma voz natural tem timbres diferentes. Então o brasileiro, né, de maneira geral, não gosta de voz muito aguda, né? Então, a maioria das mulheres, elas querem tirar o agudo e ter uma voz mais grave, né? No ambiente corporativo, a busca por isso é muito grande, porque a gente associa a voz grave a uma voz de liderança, a uma voz de comando. Então, executiva com voz mais assim, vai procurar aperfeiçoar o controle vocal pra trazer aí o que ela quer transmitir na voz, né?
Se tem uma voz que me deixa maluco, na verdade, é um tipo de expressão. É quando a pessoa é monotônica. Eu não suporto gente monotônica. E recentemente eu vi um vídeo de um rapaz, se não me engano, ele faz artigos pro BuzzFeed lá nos Estados Unidos. E ele descobriu que ele tinha sérios problemas de relacionamento porque ele era monotônico. Pra você que não sabe, uma pessoa monotônica, com certeza, Clara pode fazer isso melhor do que eu, mas é uma pessoa que não vai
ter expressão na voz e vai ficar falando no mesmo tom o tempo inteiro e que você não vai sair desse
ponto.
E que
a gente brinca que é a voz de travesseiro, né? Todo mundo já deve ter tido um professor que falava o tempo inteiro daquele assunto, aí você parava de prestar atenção no assunto, porque o tempo inteiro, parece que ela tá o tempo inteiro na mesma nota, né?
Exatamente.
E de fato, a modulação, ela é uma marca, ela traz um interesse, né? A gente traz uma novidade no conteúdo que a gente fala pelo uso adequado de ênfase, de modulação nessa voz. Ninguém chega
as
e fala assim...
As pessoas me criticam por conta disso.
Por modular muito ou modular pouco?
É, modular muito. Elas falam...
É porque ele é um falso.
Pera aí. Falam que eu sou muito dramático.
Então,
Mas tudo que eu tô falando, eu tô aumentando. Mas é porque eu tenho modulação.
Porque
é uma
modulação.
Técnica.
Falta de modulação deixa uma voz desanimada, uma voz desinteressante. Então, se eu virar e falar assim, nossa, que incrível tá aqui hoje. Não é incrível, né? Não é incrível, né? Agora, se eu falar, que incrível tá aqui hoje, aí eu trago uma simpatia.
Sim,
e se eu falar, que incrível tá aqui hoje, aí é falso.
Assim,
né?
Então,
é o que você falou. Quem modula demais, gera um estranhamento. Quem não modula também gera um estranhamento.
Porque a minha vida é uma aventura.
Ela é um drama.
Ela é uma aventura, cara.
Mas você sabe que, né, na locução, a gente fala muito isso, né? Você fala, tem que ter sorriso vocal. Aí põe um sorriso na voz. Aí a pessoa tá lá com uma careta enorme, mostrando todos os dentes,
bem.
E a voz continua antipática. Por quê? Porque o sorriso vocal não é o sorriso físico, né? Uhum. O sorriso vocal, o que que é? É uma voz modulada.
Sim.
Então, se eu virar e falar assim, oi, tudo bem? Não tô feliz, né? Se eu falar, oi, tudo bem? Eu tô feliz.
Sim.
Né? E é isso. Quando a gente trabalha a simpatia de quem tem vozes muito pesada, muito grave e tal, a gente fala, opa, vamos modular um pouco essa voz pra pessoa trazer uma comunicação mais envolvente.
Mas é engraçado. A gente uma vez deu a dica pra galera, né? De colocar um sorriso na voz. Porque, naturalmente, quando você coloca um sorriso na voz, você percebe a diferença no som.
Claro.
E, às vezes, tem gente que, quando manda áudio pra gente, né? A gente comentou, tipo, cara, você tá falando uma coisa super bacana, mas o jeito que você tá falando parece que tá triste.
Parece que não é bacana.
Coloca um sorriso no rosto e fala pra gente, porque dá pra perceber a diferença de som. Então, é importante que as pessoas conheçam sua própria voz pra poder usá-la da melhor forma possível pra se comunicar melhor, pra se relacionar melhor.
Sem dúvida.
E o legal é que a gente tá numa mídia que é extremamente democrática, né? O podcast é muito democrático, inclusive com as vozes. Tem gente monotônica gravando podcast, tem gente gaga gravando podcast, tem fanho gravando podcast, e assim, mais participação do que gravando mesmo, né? Porque fanho exige um pouco mais, né? Mas tem muita gente de língua presa. Língua presa é um show. Tem muita gente de língua presa, e eu queria entender, porque eu converso com pessoas e conheço pessoas que têm a língua presa. Quanto a gente consegue, por exemplo, trabalhar nessas questões de voz? Porque imagino que tenha condições que a gente consiga melhorar um pouco, condições que a gente consiga melhorar muito, né? Ou se livrar, e condições que a gente não consiga melhorar nada.
Esse nome língua presa é um nome...
Popular.
É, popular e sei lá, eu acho que até meio pejorativo, né? Mas todo mundo usa, né? Mas a língua não tá presa. Muitas vezes é até o contrário. A gente tem um escape da língua entre os dentes, o que distorce o som. Então eu vou falar sapato exatamente porque minha língua tá escapando. A língua presa, ela vem muito porque algumas pessoas têm o frênulo da língua, que
é freno que se fala?
Frênulo.
Frênulo. Sempre ouvi freio.
Freio.
Eu achava
freio,
estranho. Freio. Eu falei, vai frear o quê? Frênulo.
Bonito, né? O nome.
Muito melhor.
E aí, tem esse frênulo maior, né? E às vezes tem o próprio dentista, né? Avalia e se achar necessário, né? Faz ali um corte, enfim. Então, tem algumas pessoas que fazem. A fono não faz isso, né? A fono, no máximo, vai discutir ali com o dentista a limitação de fala pra pessoa. E quem vai fazer o procedimento é o médico, o dentista, enfim. E aí, acho que daí que vem esse nome, língua presa, né? Mas muitas vezes a distorção do S, que as pessoas chamam de ceceio ou sigmatismo e tal, que é o sapato, o você, né? Que às vezes é lateral, às vezes é frontal. É um erro ali de ponto articulatório. Aonde que a minha língua tá em cada consoante? Então, no S, onde a língua tem que ficar? E ela fica num lugar errado. Então, se trabalha isso com sessões de fonoterapia e se melhora, né? Que nem o R caipira, por exemplo. A mídia, ela pede muito pra tirar o porta, né? Não falar porta, portão,
abre a
porteira.
Porta, amor.
E são pontos articulatórios. Então, se eu tenho o R, sei lá, o R carioca, do porquê. Se eu tenho o R paulista, porquê. E se eu tenho o R caipira, porquê, né? Os três são R's. Não tá certo ou errado, mas são pontos articulatórios diferentes.
Como eles vão saber que eu sou de São Bernardo?
Você tá vendo?
É um absurdo isso.
Te dá a mão, cabelo.
Oh, diferente.
Tá vendo? E paulista, acho que não tem sotaque, né?
É uma pressão
de
todo mundo.
Porque.
É um sotaque neutro. Não é?
Ninguém percebe, cara. Quando eu tô falando assim, o pessoal fala, você é da onde? Eu não reconheço.
Só paulista que acha que não tem sotaque, gente.
Muito bom. Mas tem condição da gente tratar isso? Sem existe dúvida. Como se fosse uma fisioterapia?
Sim, a fonoterapia é isso. Então você faz sessão de terapia fonoaudiológica e aí depende do... Você tem várias especialidades dentro da fonoaudiologia. Então, por exemplo, eu sou especialista em voz. Você tem gente que é especialista em problemas de audição. Tem gente que é especialista em disfluência, gagueira, né? Tem várias áreas na fonoaudiologia. E aí você vai ter a área de motricidade orofacial que trabalha, por exemplo, com questões articulatórias de alteração de fala, como você disse, tipo, do S, uma pessoa que tem algum problema lingual.
Você comentou aí sobre um caso, a possibilidade, sei lá, de uma executiva que quer mudar a sua ou flexibilizar mais aí a sua voz para conseguir, de repente, se posicionar melhor dentro do mercado de trabalho. Você já trabalhou dessa forma? Você já atuou dessa forma? Você pode compartilhar com a gente como que é isso?
Claro, claro. Bom, aí é um trabalho que ele é um pouco... Ele sai um pouco só da questão vocal e ele vai para um trabalho de comunicação, né? Então, é muito... Ah, o que você transmite com a sua voz? Ai, olha, eu transmito... E não só com a voz, né? Na comunicação como um todo. Então, você transmite por ter uma voz fina, como isso é percebido, né? E é claro que não é só a voz fina. Mas então é uma voz que ela transmite uma figura mais frágil. Ela, né, a gente vive numa sociedade machista, entende? Então, essa voz aqui numa reunião é para um líder, não vai trazer uma voz de comando.
Firmeza,
exatamente,
né?
Firmeza. E muitas vezes o profissional, ele é seguro, ele, né, tem pleno domínio, mas ele não transmite isso na voz. Então a gente trabalha uma adequação, um trabalho de articulação, do que eu comentei, que é a voz, que é fonte e filtro, para de articulação das palavras, de trazer uma frequência mais grave na fala, enfim, da ressonância disso para essa voz, que soava assim, de repente, ela começar esse filtro, né, o timbre da voz, começar a vir, a trazer uma impressão de um timbre um pouco mais assertivo. Então, isso é escolha de exercício vocal.
E é o tipo de coisa que naturalmente a pessoa, depois de ir fazendo exercício, ela passa por um processo de transformação e não sente mais, né?
Que é, e aí ela escolhe, né? Porque não existe uma... Então, aquela pessoa é super assertiva. Mesmo a pessoa que tem a voz super... Que a gente fala que é a voz de comando e tal. Com certeza ela tem um momento onde a voz dela é doce. Então, o que a gente vai mapear ali junto com esse cliente, né? Nesse caso, esse exemplo que você pegou. É o quê? É quais as características vocais que fazem a voz dele ser percebida como essa voz mais doce. Mas a grande verdade é que, às vezes você tá, tipo, falando com uma criança. Você tá assim, falando com ela. Ai, eu vou te contar uma história e tal. E a gente faz isso, mas a gente não percebe o que a gente faz. Então, todo o tratamento de voz, ele começa desse lugar aí, ó. Vou perceber, eu vou conhecer minha voz e eu vou perceber as características dela que criam uma determinada impressão. E aí a gente vai mudando essas características.
Tem alguma solução, algum tratamento pra pessoa que fala igual bebê com meu amorzinho? Porque eu acho isso uma merda. Vem cá, meu amorzinho, só um pouquinho. Não tem alguma solução pra isso? Olha, é psiquiatra, é fonoaudiólogo.
Bom, a primeira coisa é gosto, né? Cada um gosta de uma coisa. Que nem você fala, tem solução pra quem não gosta de tal música, né? Ou de tal cantor. A primeira coisa é gosto. Então, você se irrita, mas tem gente que gosta, né? E aí não é uma questão de solução, é uma questão de escolha, né? A gente escolhe falar assim, eu escolho falar assim com o meu cachorro, eu escolho
não,
falar assim com o meu namorado, ou com a criança. Então, tem pessoas que escolhem, tem pessoas que não escolhem. Aí vai do julgamento de cada um, né? É isso aí.
Muito bom.
Rock in Rio 2017. Guns N' Roses sobe ao palco ao som de It's So Easy. Slash e sua guitarra já levantam a galera quando Axl Rose solta a primeira frase da música. I see your sister in her Sunday dress. De cara dá pra perceber. Axl não consegue mais atingir as mesmas notas. Sua extensão vocal não é mais a mesma. A nova voz de Axl apareceu em 2001. Quando a banda voltou ao palco depois de um tempo longe das turnês. As drogas, o álcool e o ritmo frenético de trabalho não deixaram muita escolha para a voz do vocalista, que hoje tem 57 anos. Axl alterna frases. Às vezes, até consegue se aproximar dos tempos áureos. Noutras, se mostra uma versão menos potente da que já foi um dia.
Clara, tira uma dúvida. A gente sempre fala de profissionais da voz e às vezes as pessoas não têm a percepção exata do que é um profissional da voz. Então, eu que estou aqui como especialista no podcast, posso perguntar, o que é um profissional da voz?
Ótima pergunta. Um profissional da voz é uma pessoa que se utiliza da voz pro seu ganha-pão, né? Então, eu ganho dinheiro com a minha voz. O meu trabalho, a minha renda é a partir da minha voz. Aí a gente pode listar vários profissionais, como, né, o professor, que a gente já comentou, o ator, o cantor, o dublador. São profissões que dependem essencialmente da voz aí.
Bate aqui, Maurício. Então,
Podcaster.
Nunca tinha parado pra pensar nisso, que eu sou um profissional da voz.
Sem dúvida.
E normalmente, quando eu tô conversando com algum amigo dublador, o primeiro assunto, assim, quando a gente se conhece, é: oi, eu sou um profissional da voz, mas outro tipo de profissional de voz. Você não me conhece, vamos lá.
Isso, por quê, Tato? Legal você comentar isso. Porque a gente tem assim, o que é um profissional da voz? Aí todo mundo já pensa, o ator, o cantor, o dublador, né? E o locutor. A gente tem já os estereótipos aí, mas um palestrante é um profissional da voz. Sim. Né? Um repórter é um profissional da voz. São pessoas que dependem da voz pra
exercer sua... recepcionista. Não
deixa de ser. Um vendedor, exatamente,
sem dúvida.
Mas aí a gente também tem especificidades na hora de tratar essa voz, ou o que eu preciso fazer com essa voz pra atingir potencial da minha profissão.
Né? Sem dúvida. Acho que cada profissão, né, tem aí marcas vocais, que tem características vocais, perfis vocais de diferentes profissões. E eu costumo sempre dizer uma frase que é: voz é demanda. Né? Então, cada profissão, o mercado, ele diz isso. Por exemplo, sei lá, um professor, ele precisa ter uma voz que ela pode até ser sujinha, então, mas ela precisa ser resistente, porque ela precisa durar muitas horas, né?
Pois é.
Alguém que trabalhe, sei lá, com vendas, tem que ter uma voz com projeção, uma voz potente, uma voz que demonstre empolgação, porque ele vai persuadir as pessoas, né?
Um vendedor monotônico é o que
ele é muito. Imagina.
Oi, tudo bem?
Mas são os vendedores de trem.
É maravilhoso.
É uma técnica, é verdade.
Eles têm uma modulação, mas é repetitiva. Né? Então, não importa o que ele falar, ele vai falar o tempo, e aí, pessoal, não sei o que, pessoal, né? E vai ter uma musicalidade repetitiva, que também é bem cansativa.
Isso aí. Eu tenho um desejo secreto. Eu tenho um desejo secreto de testar minhas técnicas de venda. Vou comprar uma caixa de soufflé. Já falei isso diversas vezes pro Mauri. Puramente antropológico. Eu quero pegar a linha vermelha um dia inteira, ou melhor, pegar a CPTM Rio Grande da Serra aqui e fazer esse exercício. Mas fazer uma inversão da técnica de venda deles. Eu vou criar uma metodologia mais próxima do que eu faço na minha realidade. Com essa modulação natural, entendeu? Um pouquinho exagerado. Um pouquinho exagerado, eu admito. Mas é quem eu sou. Mas tentar fazer uma técnica assim de vendas.
E ver o resultado.
Porque eu me irrito com o vendedor de trem, que eu me irrito fácil. Talvez seja isso.
Não, mas assim, é porque você tá virando um cínico filho da puta.
É verdade, a idade chegou.
Mas a questão é, a gente fica se questionando, será que se ele fizesse uma modulação, né? Se ele trabalhasse melhor com a voz dele, as vendas dele aumentariam?
Mas aí eu também te pergunto do outro lado, será que já não virou uma assinatura que você pode se irritar e tal, mas é isso que as pessoas esperam e ele vai fazer isso? Entende? Então você já sabe, é uma marca, a pessoa entra trazendo isso, você já sabe que ela vai estar vendendo alguma coisa e tal, que não deixa de ser uma característica. A gente gosta ou não, é uma outra história, né?
Mas tem coisa que a gente não gosta e que funciona. Por exemplo, aqueles pré-filme que rola no Netflix, aquilo lá é um saco. Você ligou a televisão, de repente você abriu o aplicativo Netflix na sua televisão, ele começa a passar tipo um trailer ali no fundo.
Um
pre-roll do filme. Só que se o volume tá no talo, você toma um susto, mata o cachorro do coração. Isso é um incômodo, mas eu aposto que aquilo lá funciona e deixa as pessoas apiando menos.
Entendi.
Toda vez eu fico puto. Talvez eu tenha algum problema. Eu devo buscar levar isso pra minha terapeuta essa semana. Mas eu fico puto com essas coisas. Sabe uma coisa engraçada? Quando você vai fazer teatro, né? Você aprende algumas técnicas de projeção vocal. Óbvio que tem pessoas que projetam mais, pessoas que projetam menos. Mas existem pessoas que ou gritam ou, assim, fala bem alto. E aí a pessoa, ela vai falar alto bem assim. Fala mais alto. Eu vou falar mais alto. Ela coloca mais ar pra ver se fala mais alto. Mas não sai, só sai ar. E assim, é muito engraçado como as pessoas têm essa...
controle, né? O domínio que ela tem sobre o aparelho fonador dela, né? Ou a falta de domínio, né? Enfim.
Talvez seja isso. Isso aqui é uma dica pra nossa produtora mesmo, que foi gravar outro dia com a gente. Falei, fala mais alto. Ela chegou perto do microfone e falou, eu tô falando alto. Aí é dica.
Vê, intimidade é um caminho sem volta, né? Já fala da produtora.
Porque a intimidade só traz duas coisas, filhos e aborrecimentos.
Yeah. É isso aí. Eu queria destacar uma coisa dentro dos profissionais da voz, que eu citei várias vezes aqui, né? Ai, o ator, o cantor, o dublador, né? Mas não existe a profissão dublador. Claro que existe, mas é um ofício do ator, né? Sim. Então, eu não sou registrada, eu não tenho um DRT de dublador, eu tenho um DRT de ator. E aí você tem o ator de publicidade, o ator de TV, o ator de cinema, o ator de teatro e o ator de dublagem, né? Acho que isso é importante, porque a gente sempre fala, quais profissões usam a voz? O dublador. Não, o dublador, ele é ator, e é claro que, por ser dublador, ele tem uma demanda de voz específica, que vai aparecer no trabalho dele, é a voz, mas ele, antes de tudo, é um ator, né? E hoje a gente vive um problema, assim, porque muita gente só quer ser dublador e não pensa, antes de tudo, na sua formação, de ser um bom ator.
Sim,
né? E não adianta só, vou lá, sou super fã, estudo dublagem, mas não me preocupo no meu trabalho como ator, né? Isso é muito louco,
isso é uma
questão discutida.
Muito engraçada, Clara, porque...
Engraçado ou curioso?
É engraçado como a gente usa isso, como curioso.
Curioso.
Então, gente, é curioso, tá? Se eu falei engraçado, é curioso. Mas é curioso, até perdi o ritmo agora, é um filho da puta. É curioso como a gente usa no Brasil dublador pra um monte de coisa que não só dublagem. Porque lá fora nós temos os voice actors, que são atores que trabalham com a voz.
E no Brasil... Artista de voz.
É o artista... É assim que é a tradução?
Uhum. Artista de voz.
Artista de voz. Acho que a gente devia usar mais artista de voz. Porque, por exemplo, voz original não é um trabalho de dublagem, sabe?
Exato.
Existem vários trabalhos que não são.
E é muito comum você ver, se você for no YouTube, tem escrito, sei lá, Papai Abu dublado, né? E não é dublado, é uma produção brasileira. Então não tem a dublagem do Papai Abu, tem a voz original. Então são artistas de voz brasileiros, né, que fizeram, que deram voz ali àqueles personagens. Eu acho, tá? E aí eu vou falar bem no acho mesmo, porque que a gente traz isso porque a produção de animação brasileira, ela é mais recente se comparado com a dublagem,
com
né? Então a gente, historicamente, tudo era produzido lá fora e a gente dublava. Então no Brasil, a maioria das pessoas que foram para pro trabalho com voz com voz original, a maioria, tá? São dubladores, né?
Sim.
Porque já eram pessoas que trabalhavam com a voz, que tinham uma versatilidade vocal. Então, por exemplo, um dublador é um artista de voz, mas um artista de voz não necessariamente é um dublador, né?
Com certeza.
O locutor, enfim, a voz original, tudo isso. E eu acho que a gente traz isso mais de uma questão, assim, da realidade do Brasil. A gente não tinha produção aqui e tudo vinha de fora e a gente dublava. E aí ficou, aquilo é dublagem. E tem coisa que não é dublagem e que a gente chama de dublagem, né? E a galera envolvida aí com voz original tem divulgado bastante isso, assim, de falar, não, voz original é voz original e dublagem é dublagem, né? É que nem
porque
game.
É um outro trabalho completamente diferente.
É que nem as pessoas falam, dublagem de game, não é dublagem de game, né? E hoje em dia a gente tem muita gravação de game no Brasil e que são...
É a localização.
Localização.
Né?
Por quê? Porque você não sinca, né? Você ouve um arquivo e você localiza aquele arquivo de áudio.
Inclusive, fica aqui a recomendação para que você ouça a Ultra Geek 299, localização de jogos, com a participação do excelentíssimo Júnior Nanete.
Que é o cara aí na localização de jogos, né? Tem uma super experiência.
Extremamente recomendado. Sim. O podcast.
Beijo, Nanete. Conheça ele.
E me fala uma coisa, na sua opinião, Clara, existe a voz certa para ser locutor, para ser dublador, para fazer voz original? Tem a voz boa, a voz ruim? Como que é isso?
Eu adorei essa pergunta. Por quê? O que é uma voz boa, né? É uma voz que sirva para aquela determinada situação, né? Então eu vou falar assim, o fulano tem uma voz nasal, né? Ou, por exemplo, você deu o exemplo da executiva. Se eu quero uma voz ali jovem, se eu quero uma voz suave, qual o problema dessa voz? Não tem problema nenhum essa voz, né? O que acontece é, o que é a voz boa? É a voz que está adequada para demanda, né? Então, um dublador, você vai ter milhões de pessoas que você vai... sei lá, o cara tem uma voz super grave, que, né, aquela voz preferida, o padrão da voz bonita, e aí ele tem que dublar uma pessoa mais jovem, uma coisa mais teen, mais informal. Vai ser uma voz feia, você entende?
Sim.
Então, eu acho que a gente tem que parar de falar, a voz é boa, a voz é ruim. Isso caiu por terra, né? A voz boa é a voz que se adapta àquela situação. Então, a gente cada vez menos vai querer vozes impostadas, modelos vocais, entendeu? Então, essa voz é muito aguda, ela é ruim. Você pode não gostar dela, mas ela é maravilhosa pra um monte de situações, né? Então,
perfeito.
O que é uma voz boa? É uma voz saudável. Uma voz saudável é isso. É a voz que dá conta da demanda que ela
tem. É aquela
que
consiga representar aquilo que ela precisa representar.
Exato.
Tô me sentindo tão mal agora.
Por quê?
Porque eu julgo as pessoas, né? Eu tô falando, nossa, tal pessoa tem uma voz tão irritante. Ela não tem uma voz ruim. Ela é só uma voz perfeita pra situação se ela for trabalhar numa ambulância.
Que mancada.
Gente, é uma brincadeira.
Gosta.
gosta, é isso aí. Ah, então, continuando a questão da voz boa, né, que é a voz que se adequa, a gente tem diferentes demandas. Então, alguém que trabalha, por exemplo, com voz original, ele precisa ter uma flexibilidade de voz muito grande, porque geralmente vai fazer mais de um personagem naquela série. Então, a flexibilidade é importante. Sei lá, um narrador, hoje em dia até menos, mas aí você tem um modelo de narração, que é uma voz mais grave e tal. Essa seria a voz boa para a narração. Uma pessoa que faz voz de criança, ela precisa ter uma voz mais leve. Por exemplo, o dublador, geralmente eles chamam a gente pra dublar pela nossa característica de voz natural, não é? Sim. Não é pra eu inventar uma voz, né? A não ser quando você dubla desenho, e aí você tem alguns padrões aí de voz mais caricata. Mas é isso, então a gente precisa ver qual que é a demanda vocal da minha profissão. Então, olha, eu sou dubladora, mas eu dublo muito, sei lá, eu dublo muito desenho, eu dublo muita criança, eu dublo voz caricata. Beleza, aí você precisa ter flexibilidade. Ah, não, eu só dublo, sei lá, senhora, eu só faço narração com voz grave. Então, você não precisa nem ter tanta flexibilidade, você tem aquele padrão de
voz que
serve.
Você só tem que continuar vivendo.
O que? Superman, Mickey, Buzz Lightyear, Optimus Prime dos Transformers, Freakazoid, o Rei Julian de Madagascar e Grinch têm em comum? A voz do dublador Guilherme Briggs. O Homem das Mil Vozes, como já foi chamado, tem uma flexibilidade vocal impressionante. Em todas as suas entrevistas, Briggs conta que foi seu pai quem, mesmo sem querer, estimulou a ideia dele se tornar locutor e dublador. O pai era uma espécie de professor pardal e criava tudo o que o menino e ele sonhassem. Se Briggs quisesse um rolimã parecido com a Enterprise, lá iam pai e filho criarem o carrinho barra nave intergaláctica juntos. Nos finais de semana, os dois se fechavam no quarto para desenhar, escrever roteiros e gravar com uma vitrolinha as vozes dos personagens que eles faziam nascer. O vampiro e seu filho vampirinho, um monstro e um caçador, e foi assim por anos. Em entrevista ao programa Jacaré Banguela Fora do Ar, Briggs conta que perdeu seu pai quando tinha 15 anos. Mas a criatividade cultivada na infância já tinha caído em terreno fértil. No mesmo programa, Rodrigo, o apresentador, fez uma pergunta que interessa a quem um dia também quer trabalhar com a voz. O jacaré pergunta a Briggs, abre aspas, "Todo mundo pode trabalhar com dublagem ou tem que ter essa sua voz de veludo?" Fecha aspas. A resposta de Briggs é uma aula sobre como o processo criativo é poeticamente simples. Diz Briggs, abre aspas, "a interpretação vem do inglês to play, brincar. Então, todos nós somos atores, se a gente mantém o lado da criança vivo. Eu sou uma criança grande, tenho meu blog, tenho fantoche, eu sempre fui assim. Todo mundo tem criatividade. Então, quem não fica com vergonha de pegar um boneco e tirar uma foto, ou então fazer um vlog maluco, escrever uma poesia, se declarar para sua namorada de uma forma criativa, não tenham vergonha. Sejam crianças. Todo ator tem isso, essa barreira que você supera e que você se sente bem." Fecha aspas. Portanto, sim, qualquer um pode trabalhar profissionalmente com a voz. A dica principal de Briggs, uma das grandes referências no assunto, é simples. Fazer a criança que mora aí dentro dar uma cambalhota e pular pra fora. E se você brinca com seus filhos, sobrinhos e afilhados, sim, você está em uma deliciosa vantagem competitiva.
Clara, aproveitando sua presença aqui no programa, você poderia passar pra gente, de repente, algum exercício, alguma dica de como a gente trabalhar essa flexibilização de voz, de como eu posso, eu, na minha casa ali, ficar fazendo esse exercício pra até, de repente, eu gravar um podcast melhor, sabe? Poder ter uma voz tão modular como a
consulta contato. De graça. Maurício, que é consulta de graça?
Você vê, menino.
Vamos pensar como uma amostra grátis.
Eu acho super legal você trazer esse assunto, né? E muita gente fala assim, ela não quer falar exercício e tal. Não, pelo contrário, a gente passa e existem, né? A gente chama assim, exercícios universais da voz, né? O que a gente busca com o exercício vocal? É mobilizar essa musculatura, né? Pra que ela vibre melhor, que a prega vocal vibre melhor e saia uma voz mais limpa. E trabalhar questões articulatórias, questões de ressonância, de acordo com a ressonância que você quer e tal. O que eu acho que é importante falar, mais importante do que exercício, é hoje em dia a gente tem, né, a internet, assim, que tem milhões de exercícios. Se você colocar lá exercício vocal, vai aparecer um monte. E o mais importante, o que eu acho, é que a gente precisa ter um monitoramento de como
como se faz esses exercícios, né? Então, sei lá, um exercício
fica
muito conhecido.
Fica fazendo de qualquer jeito.
É, porque, por exemplo, o cara que postou, ele pode postar um exercício bonitinho ali, né? Vou dar um exemplo, tá? De exercício. Porque todo mundo já deve ter ouvido falar em brrr e trrr, porque qualquer coral, não precisa ser fonoaudiólogo, o canto usa isso há, né, milênios. Então, as pessoas fazem vocalizes com brrr, por exemplo, vibração de língua ou lábio, tá? Isso é um exercício de aquecimento, que pode ter um resultado super agradável pra voz. Se eu fizer com força, isso vai piorar a minha voz. Tem gente que já tem uma percepção, que já estudou e que vai pegar aquela dica, tá, ok, né? E tem gente que pega uma informação e vai fazer do jeito que ela quiser, e ela pode piorar a voz. Então, acho super importante aquecer, divulgar exercício, mas, puxa, procura, às vezes você faz, sei lá, eu dou aula, né? A gente ensina aquecimento pra um grupo todo, não precisa ir no consultório só pra fazer um aquecimento vocal, entende? Às vezes tem muito curso que dá isso e tal, mas pra ter alguém que seja um preparador vocal, um fonoaudiólogo, um professor de canto, ou regente do seu coro, mas que monitore ali ao vivo como você faz aquele exercício, entende? Porque Perfeito. Um exercício mal feito pode piorar.
Toma essa, mano. Toma essa. Eu quero consulta de graça.
Não, mas eu falei, tem até um exemplo de exercício. Não, me defende, Mauri. Me defende que o Tato tá causando aqui, ó, o programa inteiro.
Você tem um Instagram seu pra passar?
Tem Instagram, clararrocha.voz.
Então fica
tá
aí
no post aqui.
É como, por exemplo, entendi o que você quer dizer. É como se, por exemplo, eu, Mauri, aqui, na minha plenitude, falasse, do dia pra noite, falasse, resolvi começar a correr. E aí, eu vou lá, abro o canal do YouTube e digito, como correr? E aí, eu vejo as técnicas de uma pessoa que tá lá passando, de repente, de uma forma correta.
Que sabe fazer.
Claro,
só que eu não sei. E aí, eu vou fazer.
Ou você tem um problema de joelho.
E aí, eu não sei disso. Exemplo. Então, eu começo a correr. E, na verdade, eu vou me prejudicar mais a minha saúde do que vai me ajudar. Então, ter um acompanhamento profissional vai fazer com que eu encontre o exercício correto, independente da atividade que eu vou fazer. Porque, querendo ou não, a voz é mais um exercício. É como fazer uma academia, um músculo ali que você tá trabalhando.
Claro. Mas uma coisa curiosa, porque, olha, eu produzo podcast há 12 anos. E nesses...
Quantos anos?
12 anos. Mas um ponto importante é que eu não tenho hábito de fazer aquecimento antes da gravação.
Uhum.
Engraçado, quando eu subo num palco, eu tenho técnica de fazer aquecimento, troca aquela parada toda.
Uhum.
Mas quando a gente tá no podcast, eu não faço aquecimento.
Porque é a fala natural, é o bate-papo.
Mas
e tal,
às
né?
vezes não é.
E às vezes você sente cansaço?
Não, eu não sinto cansaço, pra ser sincero, assim, talvez eu sinta depois de um dia onde eu gravo 4, 5 programas. Eu modulo mais durante a gravação. Uhum. Isso é natural.
Modulação é uma marca que, né, uma característica que diminui a fadiga. Então, uma pessoa que fala mais modulado, ela tende a ter menos fadiga. Tá curioso você comentar isso. Nem todo mundo aquece a voz, né, e não acho que isso é um problema. Eu acho que cada um entende a sua demanda. É legal você falar isso porque o objetivo do aquecimento. Então, assim, eu consigo cantar durante uma hora sem aquecer? Consegue. Logo, a gente não aqueceu junto aqui antes de começar essa
Mas
gravação.
Mas deveria ser
né?
legal, todo mundo dá a mão, fazer.
Então, tem duas questões do aquecimento. Tem uma parte do aquecimento que é de condicionamento, né, de aquecimento mesmo do músculo, né, de adequação ali muscular, de ajuste vocal.
Sim.
E isso, tem gente que já tem essa prontidão e que não sente a necessidade de aquecer. Pra que serve o aquecimento? Pra te dar conforto e resistência vocal. Então, uma pessoa que não aqueceu e vai, sei lá, dublar uma hora ou gravar uma hora um podcast e tal, ela não vai ter um problema vocal, né, principalmente se a demanda dela for a fala cotidiana. Se ela não tiver, é diferente do teatro, onde você tem que, né, projetar muito mais, às vezes, ou no canto, que você precisa atingir determinadas notas e tal. Então, essa pessoa, ela não tem o hábito de fazer aquecimento e tá tudo certo, né? Mas às vezes quando a gente aumenta a demanda, o que que o aquecimento faz? Ele não muda a sua voz, graças a Deus, né? Porque imagina, a gente tá aqui conversando, aí eu aqueço a voz, aí de repente começo a falar com outra voz. Não, o aquecimento ele não muda a voz, mas ele vai te dar conforto e resistência. Então no final de 4 gravações, você vai estar menos cansado, né?
Sim,
esse seria o objetivo do aquecimento vocal. E aí eu acho que a gente vai percebendo, e eu falo mesmo, a voz é um autoconhecimento, quando você precisa mais. E essa coisa que você fala, ai, quando eu vou dar uma palestra e tal, aí eu aqueço mais. O aquecimento, ele tem, além da função de ajuste muscular e tal, ele tem também uma função que é de foco, né? Então,
Sim.
tem criança, quando você faz, às vezes você grava uma voz antes e depois de aquecer, e você não percebe diferença nessa voz, principalmente na voz falada, que eu vou continuar na minha nota de fala ali e tal, e você não percebe diferença, mas a pessoa se sente mais focada, né? Então, por que que no teatro, antes da gente começar uma peça, a gente dá lá 8 pulos, 4 pulos, 2 pulos, 1 pulo, né? São exercícios de foco também. Então, o aquecimento, tem pesquisa que já mostra sobre isso, de aquecimento vocal em criança. Assim, aí a voz delas não fez tanta diferença. Elas referem diferença. A gente escutando não percebe tanto, né? Sim. Então, por exemplo, eu posso conseguir cantar uma mesma nota. Então, quem ouvir vai ouvir a mesma nota. Mas eu vou referir maior conforto se eu tô aquecida. Mas, principalmente, eu vou referir foco. Foco na tarefa. Então, o aquecimento, ele é um preparo também aí mental, né?
E às vezes pode se desgastar mais também, né? Porque quando você tá fazendo um aquecimento, você entende como projetar o ar, aonde você tá projetando ele dentro da sua caixa. Claro. Como que você vai fazer isso? Então, é importante você fazer o aquecimento, porque às vezes você tá passando o ar forçando as pregas.
Vocais,
isso. É isso, bom pontuar. Mas depende, se você for fazer a respiração...
É muito quinta série, né?
Quinta série nunca sai.
Quinta B.
Depende, na intercostal você acaba dando aquela forçadinha, assim, no períneo. E força a prega também. Mas é engraçado, porque a gente, não naturalmente, né? A gente acaba não tomando cuidado e aí a voz acaba cansando um pouco mais, né?
E posso te falar, no teatro, eu sempre falo isso pra aluno, pra paciente, enfim, o teatro, ele tem essa coisa, né? Principalmente o teatro não musical, porque o musical é mais microfonado e tal, é aquela coisa visceral, né, que você vai trazer. Sim. E aí a galera faz, sei lá, um exercício, você falou que eu não falo exercício, vou falar. Então, as sequências articulatórias, por exemplo, pratracrá, pretrecré, pretrecré, né, que a gente faz um exagero articulatório pra aumentar mesmo, né, a precisão e a agilidade articulatória. E no teatro, a galera berra fazendo isso. Então, você pensa, você acabou de fazer lá, vocaliza, aqueceu, agudo, grave, voz saindo mais fácil. Aí eu começo, pratracrá, pratracrá. Acabou, cara. Você jogou o aquecimento todo no lixo, né? Então, exercício articular. Eu não sei porquê. Toda vez que você fala pra alguém articular bastante, a pessoa grita junto.
Por quê,
intensidade,
né?
É uma coisa. Articulação é outra. Então, eu posso fazer. É que aqui não dá pra ver, né? Porque eu tô fazendo careta. Mas conta aí que eu tô fazendo careta.
Tá fazendo.
Então, patacá, petequê. Eu posso fazer uma articulação enorme.
Exagerado.
Exato. Que é do exercício, mas sem berrar. E no teatro, a galera faz patacá. Estourou o áudio aí.
Não, tudo bem. O editor resolve.
E é isso, né? Não precisa. A pessoa acaba jogando no lixo aí um exercício e piorando.
Sim, a gente maltrata a nossa voz, né? A gente, primeiro que a gente mora em São Paulo, tem muita poluição e atrapalha.
As alergias,
exatamente. A gente não fica hidratando a garganta o tempo todo, é uma coisa que faz muita diferença. E tem cigarro, tem bebida.
Não. Você tá falando que eu tomar o meu whisky vai prejudicar a minha voz? É isso que você tá dizendo?
Eu não.
Você vê, menina? Eu não tô falando nada.
Não, mas o álcool também interfere, não?
O álcool, ele tem um efeito aí, primeiro, né, de aumentar refluxo, né? É só você pensar aí num dia que você bebe e vai dormir, como a gente acorda com a garganta mais... A gente não, né? Quem bebe?
Vocês.
Acorda aí com um pigarro maior, com a garganta mais ressecada. Isso é um sintoma de episódio de refluxo, né?
E ressaca.
Aí tem outros episódios. Mas na voz, assim, como efeito imediato, o álcool, ele tem um efeito anestésico, né? E isso faz com que a gente abuse mais e só vai perceber no dia seguinte. Então, eu costumo dizer que tem a voz do day after, né? Então, você tá lá, tô no samba. Aí, tô lá no samba, tomando caipirinha, tomando cerveja, tô arrasando, minha voz tá ótima. Por quê? Porque quando eu bebo, eu dou quase que um cala-boca na voz, né? A gente sabe quando a gente abusa. Então, na hora que você dá um grito que deu uma machucada, você fala assim, puxa, machuquei, né? O que que o álcool faz? Ele dá um cala-boca na voz. Então, você dá aquele grito que machucaria, você não sente nada, né? Porque tá meio anestesiado. Muitos sprays e pastilhas fazem o mesmo efeito, né? E aí depois, no dia seguinte, além de todas as outras questões aí de refluxo e tal, no dia seguinte você acorda com aquela voz. Por quê? Porque eu fiz um abuso e eu não percebi o abuso que eu fiz, né? O álcool, acho que o principal sintoma vocal é esse.
Eu nunca me dei conta. Eu sempre entendo que bebeu pode zoar a voz, mas eu nunca tinha associado. Que é porque você anestesia,
você
força.
Abusa, porque é uma voz mais grave, pra uma mulher com uma voz aqui assim e tal, enfim, que não identifica, certo? E nada mais, às vezes, é do que um edema. Um edema por irritação, de refluxo, um edema porque abusou, gritou e aquele ali inchou. Se a minha prega vocal tá mais inchada, eu espero uma frequência mais grave. Então eu vou ficar com essa voz mais aqui. Os agudos vão sumir, né? Isso seria...
Cara, que genial! Que genial!
Fisiologia vocal.
Muito bom. A gente pode falar
de cuidados?
Claro.
Então, por favor, dê algumas dicas de como a gente pode cuidar melhor da nossa voz.
De podcaster, nosso rico dinheirinho.
Olha, eu acho que a primeira coisa, assim, é pensar que o que, no geral, né, o que faz bem pra nossa saúde, faz bem pra nossa voz, né? É, então, o controle do estresse, sei lá, uma alimentação saudável, tudo isso tem um impacto na saúde e a voz tá ali, né? Eu odeio quando as pessoas falam que a voz é um instrumento, né? Por quê? Porque instrumento você deixa em casa, fala, ah, hoje eu vou pra balada, eu deixo o instrumento aqui, vou e causa. E a voz não, dá pra você tirar, limpar, vou lustrar e volto. Amanhã eu pego você, né? Ela tá sempre com a gente.
O violonista que deixou o violão em casa, hein?
Lá, tá, o violãozinho dele
fumou,
vai estar ótimo.
Todo cigarro.
Ele pode estar acabado, mas o violão tá zero bala.
Ele,
né,
vai tocar, assim, tirando a ressaca, ele vai tocar que é uma beleza.
Porque o instrumento tá ali. Enfim, na voz não dá pra fazer isso, ela tá sempre com a gente. Mas acho que a hidratação é uma coisa importante, né? É diferente do que muita gente às vezes imagina. É, quando a gente bebe água, ela não vai na nossa prega vocal, né? Ela vai pro nosso estômago, né? É outro. São tubos diferentes.
São buraquinhos diferentes.
Exatamente. E a forma da água ir direto na prega vocal é a inalação, que hoje, se você acompanhar Instagram de profissional da voz, aí tem vários que postam fazendo exercício com inalação e tal. Isso é bem legal. A inalação com soro, né? Fisiológico, isso daí hidrata ali, diminui o atrito diretamente na prega vocal. Mas é a hidratação ao longo do dia. Então, hidratar é bom pro corpo inteiro, né? E é bom pra voz também. Acho que a percepção, assim, é a gente entender o sintoma, a gente entender o nosso corpo falando com a gente. Então, se eu percebo, olha, toda vez que eu saio, ou que eu vou dormir mais tarde, ou que eu falo um pouquinho a mais, minha voz já começa a falhar. Ou eu tenho, sempre eu fico com fadiga vocal. É, qualquer coisinha eu já fico rouca, né? Minha voz falha, o agudo quebra. Então, a gente começar a perceber a nossa voz, a escutar a nossa voz e falar, puxa, eu tô ficando rouco demais, minha voz tá suja. E aí, é identificar os sintomas, acho que é um dos principais cuidados. Por quê? É, sempre brinco, é todo mundo que tem lá uma lesão grande na prega vocal, aquilo um dia já foi pequeno, né? E a gente precisa ter uma cultura de prevenção. Então, é identificar esses sintomas de falar assim, puxa vida, eu tô cansando. Aí, antes de eu ter uma lesão nas pregas vocais, eu vou procurar um profissional que trabalhe com voz pra tirar esse cansaço meu, entendeu?
Que curioso isso, né? A gente tem o hábito de, sei lá, uma vez por ano ir no oculista.
Uhum. No cardiologista.
Mas a gente não tem o hábito de ir uma vez por ano no fonoaudiólogo pra
ou
ver
no
como
otorrino, tá. Ou no otorrino, né? Porque quem vai fazer o exame, eu trabalho sempre em parceria com o otorrino, com o professor de canto, né? Eu sempre falo, uma vez no ano, vá no otorrino, faça um exame. Eu vou, né? Eu vou mais de uma vez por ano. Então, quem trabalha com voz tem que ir, cara. Dá uma olhada, ver se tá tudo bem, né? Aí fala, mas aí eu vou lá, vou gastar dinheiro. Não é gastar dinheiro, é investir, né? Assim,
Você tá perdendo 10% da audição do lado do corpo e não tá sabendo?
Exatamente. É bom fazer quem trabalha com áudio tem que monitorar a audição, cara. Tem que fazer exame uma vez por ano aí, né? Acho que é isso. É o check-up.
Quer fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 987656950. Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Você também pode apoiar nosso conteúdo. Descubra mais em redegeek.com.br/apoie. Este episódio é uma produção da Rede Geek. Direção e apresentação: Tato Tarkan e Professor Mauri. Com a voz de Júnior Nanetti. Texto original: Lilian Martins. Produção: Laura Canteiras. Arte: Antonella Vitti e Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redegeek.com.br.